Glórias a Deus.
A palavra de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. É o versículo central da mensagem, mas eu quero ler do versículo 1 ao 13. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e que creiais e que entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glórias a Deus. Deus está falando aqui ao seu povo, ao seu Israel, a cada crente, a cada filho, a cada filha de Deus. O Senhor nosso Deus, o contexto aqui, ele fala a um povo que estava sendo trazido da escravidão na Babilônia. E Deus preparou tudo de uma forma que o seu povo viesse debaixo da sua proteção para as suas próprias casas, para a sua própria terra. Mas isto fala muito a nós nos dias de hoje. Ele falava para a sua igreja daquele tempo e fala para nós hoje como sua igreja em Jesus. Aquele era o tempo da lei, hoje é o tempo da graça. Mas a igreja é a mesma. O Deus Salvador é o mesmo. O nosso Redentor é o mesmo. E glórias a Deus por isso. O Senhor Deus escolheu toda a humanidade para a salvação através do seu Filho Jesus. Mas Ele exige que cada pessoa que queira ser salva, que queira tornar-se filho ou filha do Senhor, confesse a Jesus como Redentor, como o Salvador. Aí Ele promete: eu serei contigo. Deus, naquele tempo, Ele disse, eu serei contigo. E Ele está dizendo agora para nós, eu serei contigo. Isso é muito poderoso, a gente ouvir de Deus isto. Uma promessa de Deus para quem se apega a Ele em obediência à sua vontade. Hebreus, versículo 5 e 6 do capítulo 13, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Isto no Novo Testamento, no tempo da graça, nós vemos isto muito claro. O Deus conosco. Inclusive Jesus foi chamado de Emmanuel, Deus conosco. Deus se fazendo presente no meio da sua igreja, se fazendo presente na vida de cada filho, de cada filha. Por isso ele afirma no versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que palavra poderosa para a igreja daquele tempo, mas que palavra poderosa para a igreja de hoje, nós, sabendo que Deus é fiel eternamente. Tantos séculos passaram e o nosso Deus continua com o seu mesmo princípio de fidelidade, com a sua mesma palavra poderosa, cumprindo tudo o que promete. Então nós precisamos desejar sempre estarmos na perfeita identidade de filhos, de filhas de Deus. O filho se identifica, a filha se identifica com o Deus Todo-Poderoso. Se não houver essa identificação, não há comunhão e não há esta paternidade. Então nós precisamos estar confessando a soberania de Deus. Isto exige cuidado, cuidado constante, atenção constante, para que nós permaneçamos nesta condição de filho ou de filha. E aí Deus diz: eu serei contigo. Que coisa maravilhosa! Você provavelmente já teve um momento assim difícil, onde alguém chegou, alguém que da tua confiança, alguém chegado, familiar ou amigo, chegou e bateu no teu ombro e disse: eu estou contigo. O nosso Deus, ele sempre está conosco, até quando o desapontamos, até quando somos reprovados. Ele só espera que nós reconheçamos o pecado e confessemos o pecado. Ele espera que estejamos confessando sempre a dependência completa da graça dele, do favor dele, do amor dele. Deus é amor, mas nós precisamos desejar receber este amor. Nós precisamos desejar amar ao nosso Deus acima de tudo e de todos. Aí ele diz: eu serei contigo. Glórias a Deus por isso. E ele promete, naquele tempo, através do profeta Isaías: eu serei contigo quando passares pelas águas e rios. Aquele povo estava para retornar da Babilônia para a sua terra. O maior desejo deles era estarem de volta. E Deus fala para aquele povo que eles poderiam passar pelas águas e pelos rios. E eles não te submergirão, ele fala. Ele fala de um retorno pacífico. E estas águas e rios, ele está se referindo a exércitos, nações, povos inimigos, que estariam desejosos de continuar abatendo o povo de Israel. Mas Deus diz: não se preocupem com estes povos. Eu serei com vocês, eu serei contigo. Nação, vocês são a minha nação, vocês são a minha família, o meu povo. E isto vale hoje para nós, nós somos o Israel de Deus hoje. O favor de Deus protegendo, o cuidado de Deus cercando cada um diante da possibilidade de qualquer ataque do inimigo. Uma porção do cântico de Davi, segundo Samuel 22, 16 a 20, diz assim: então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Glórias a Deus. Então este outro texto aqui no Cântico de Davi confirmando o cuidado que Deus tem em estar nos livrando de todo e qualquer tipo de inimigo. Mas nós precisamos confiar nele. Se eu não confio nesta proteção de Deus, neste cuidado de Deus, nesta provisão de Deus, eu estou agindo pela minha força. E a minha força não é nada para derrotar os inimigos, que são muitos, que nos cercam no dia a dia. Mas quando eu dependo de Deus, Ele vai à frente. Ele diz, eu serei contigo quando passares pelas águas e pelos rios. Eu serei contigo quando passares por multidões de inimigos. Eu estarei ali guerreando por você, te cercando de cuidados. Quando estamos cercados de inimigos, nós nos sentimos muitas vezes prensados e até um tanto esmagados. Nós sentimos aquela nuvem negra pairando, como uma coisa terrível querendo nos engolir, como algo muito furioso, como águas terríveis querendo nos tragar. Mas se nós estivermos nesse momento certos do nosso amor a Deus e do amor de Deus por nós, aí que acontece a grande diferença de ser crente verdadeiro. Aí nós sabemos que Deus está dizendo, eu sou contigo, eu serei contigo em qualquer momento. Aí nós sabemos que Deus estende a sua poderosa mão e nos livra do forte e do terrível inimigo. O inimigo é assombrador quando a fé está fraca. O inimigo assusta, amedronta quando a fé está fraca. Mas quando nós estamos bem firmados no Senhor, o inimigo não é nada para nós, porque nós estamos com o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que derrota qualquer poder que se levante contra nós. Então nós precisamos tomar posse desse Deus Todo-Poderoso que está presente no nosso viver diário. O nosso Deus, Ele está sempre lá do seu trono, do Deus Todo-Poderoso, assistindo o show da vida. Ele é aquele que nos vê 24 horas por dia. A nossa vida real não escapa dos olhos dele. E quando nós estamos vivendo essa vida real, conforme a sua palavra, ele está dizendo, pode surgir o inimigo que surgir, eu estou com você, eu serei contigo. Não se assuste, nem se assombre, eu te protejo, eu te guardo de todo o mal, eu guerreio por você. A diferença de ser crente é esta. O crente é humilde, mas ele nunca abre mão do amor a Deus, nunca abre mão da vitória de Deus em Cristo Jesus, o crente verdadeiro. Ele nunca luta com as suas forças, ele luta com armas poderosas de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Inimigos temos muitos. Ingênuo quem diz, não tenho inimigos. No dia a dia nós olhamos ao redor e vemos muitas pessoas enfurecidas com a nossa santidade, muitas pessoas enfurecidas com a nossa obediência à palavra de Deus, pessoas tentando nos induzir a quebrar os mandamentos de Deus. Quem tenta nos induzir a quebrar os mandamentos de Deus, a cair na obediência, é nossa inimiga, é inimiga de Deus. Então nós precisamos prestar mais atenção. Não podemos ser ingênuos. Vivemos uma guerra espiritual. Nós devemos sim estar certos da vitória, e reverter esta situação. As pessoas tentam nos convencer a ir para as coisas do mundo, e nós devemos trazer essas pessoas do mundo para o reino de Deus. Esta é a certeza da vitória que o Senhor nos dá. Então, quando avistarmos o inimigo, devemos saber que o inimigo é um poder invisível do mal que age nas pessoas e através das pessoas que não têm a salvação de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos estar bem firmados no Senhor para derrotar todo e qualquer inimigo. Toda a sociedade humana está mergulhada nas trevas. E a sociedade humana que não tem Cristo no seu viver, ela faz de tudo para que nós caiamos da nossa fé. Toda a pessoa que não tem Cristo, que não tem a salvação de Jesus na sua vida, ela faz de tudo para que nós pequemos, para que nos rebelemos à vontade de Deus, para que venhamos a viver perdidamente. Jesus, ele sempre nos alertou através da sua palavra para tomarmos cuidado em tudo, para prestarmos atenção em tudo. Os seus apóstolos seguiram o seu exemplo e sempre estão alertando para nós sermos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está em derredor, querendo nos derrubar, querendo nos destruir. O apóstolo João, 1 João 5,19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós, como o reino de Deus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus diz: eu serei contigo quando passares pelas águas e rios. Eu serei contigo nas situações de conflitos, de guerras, de qualquer natureza. E ele promete também: eu serei contigo quando passares pelo fogo. Deus é fogo, mas o inimigo também é fogo, só que é fogo destruidor, fogo falso. Então nós precisamos saber diferenciar o fogo que está em nós ou sendo lançado em nós. Quando passares pelo fogo, Deus diz, eu serei contigo. Deus está dizendo que nós deveremos ter confiança nele e exercer autoridade quando enfrentarmos poderes malignos, poderes terrenos das trevas que nos assediam. O inimigo também, ele simula até fogo caindo do céu. Tem o fogo de Deus, mas tem o fogo das trevas também. E o Senhor diz que toda vez que nós passarmos por situações assim, ele é conosco. Eu serei contigo. Deus permite que o inimigo ataque. Por quê? Para provar a nossa fidelidade, para provar o nosso amor. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra constante, em lutas constantes. Mas se nós permanecermos firmes na fé, firmes na obediência à palavra, o que acontece com essas lutas? Ficamos cada vez mais fortalecidos. Ficamos cada vez mais firmados no Senhor. Ficamos cada vez mais apegados ao Senhor, mais confiantes no Senhor e não na nossa força. 1 Pedro 1, 6 a 9 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glórias a Deus. Deus permite ataques. Deus prova também para nosso crescimento, para sermos fortalecidos, para ficarmos cada vez mais dependentes da graça dele, mais dependentes do poder do Espírito Santo, de Deus agindo em nós e através de nós. No início do livro de Jó, nós vemos que Satanás, com a devida autorização de Deus, provocou sérios danos a Jó. E qual era o propósito de Satanás com esses sérios danos? Desviar da fé em Deus. O que que Satanás fez? Caiu o fogo do céu e queimou suas ovelhas. Um forte vento fez desabar a casa em que estavam seus filhos e eles morreram. Fogo, vento, destruição. Até parecia que aquilo era a ira de Deus, mas na verdade era Satanás oprimindo um precioso filho de Deus. Então Deus diz: eu serei contigo quando passares pelo fogo. Então nós precisamos saber diferenciar o fogo de Deus do fogo do inimigo, para podermos crescer na fé verdadeira, crescermos na santidade que conduz à salvação eterna. Jesus passou por muitas tribulações. Jesus, o Filho de Deus, vocês se lembram o quanto ele foi tentado? Ele foi tentado dia após dia, e muitas vezes por dia ele era tentado. Se tivesse descrito na Bíblia, não teria como carregar uma Bíblia, provavelmente, só com a descrição das tentações que Jesus sofria. Só tem algumas de maior destaque. A Bíblia é um resuminho. Se Jesus foi tentado tão seriamente assim, será que os filhos e filhas de Deus também não são tentados? Claro que somos. Nós somos tentados muitas vezes por dia. Por isso precisamos estar atentos que Deus é conosco. Estar atentos na obediência à palavra de Deus e pedir que Deus revele para nós toda vez que somos tentados, para crescermos com isso, para aprendermos a resistir o nosso inimigo, aprendermos a viver a verdadeira vida cristã com Deus diariamente. Jesus foi tentado de muitas maneiras. E ele disse, João 16:33: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está encorajando. E o que que Jesus disse? Eu serei contigo. As últimas palavras antes de subir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco até o fim, até o último momento. Jesus está conosco, ele está aqui agora. O Espírito de Deus está aqui agora falando aos nossos corações, confirmando a sua palavra na nossa vida. Eu serei contigo. O nosso Deus é fiel e ele está mesmo permanentemente. Quando erramos, quando nos afastamos dele, ele está presente esperando quebrantamento, arrependimento, para perdoar e receber de volta. Quando estamos em obediência, ele está ali presente, protegendo, guerreando, cercando de cuidados cada filho, cada filha. Deus permite aflições, Deus permite opressões, mas ele promete: eu serei contigo. E Deus não é conosco apenas em alguns momentos. Deus é conosco sempre, em todos os momentos. Eu serei contigo quando passares pelo fogo. Seja o fogo inimigo querendo nos destruir, ou seja o fogo da aprovação de Deus, para nos aprimorar, para nos purificar. Eu serei contigo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui ele está falando especificamente do fogo do inimigo, do ataque do inimigo. Eu serei contigo quando passares pelo fogo. A tendência, quando somos atacados, é sofrer a tentação, como muitos têm testemunhado, de desanimar na fé, de abandonar o caminho santo, de até sair da igreja do Senhor Jesus. São as tentações que vêm. Mas nós precisamos receber essa promessa do Senhor, que Ele é conosco sempre. Não importa a situação, não importa o tipo de ataque, não importa o tamanho do ataque, não importa o tamanho do inimigo, Deus sempre é conosco e a vitória sempre é certa. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E quem é mais que vencedor, ele não está mensurando tipo de inimigo, quantidade de inimigo, tamanho do inimigo, armamento do inimigo. Quem é mais que vencedor, ele é sempre mais que vencedor e pronto. Mas como que nós somos mais que vencedores? Somente por meio de Cristo Jesus, bem firmado no Deus Salvador. Senão nunca seríamos mais que vencedores. Sem Jesus nós somos mais que derrotados. Somos, como muitos dizem, um zero à esquerda. Agora, com o Deus Todo-Poderoso, com a salvação do seu Filho Jesus, nós frutificamos no poder do Espírito Santo. E pode vir o tipo de fogo que vier do inimigo. Sempre estaremos de bem com Deus. Sempre estaremos vivendo vitoriosamente. Glórias a Deus por isso. Os covardes dizem estar em luta, mas não lutam. Querem a bênção, mas não obedecem aos mandamentos de Deus. Os filhos e filhas de Deus nunca se abalam. Sabem, têm certeza que a poderosa mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai, do Deus Misericordioso, está sempre estendida. Sempre como socorro bem presente. Eu serei contigo. Isto acontece com os filhos e filhas. Nós precisamos tomar cuidado para não entrarmos na qualificação dos covardes. E nós vemos muito disso acontecendo no dia a dia. Pessoas dizendo que estão em luta, mas não lutam. Pessoas querendo a bênção, mas não obedecem aos mandamentos de Deus. Nós precisamos lutar no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, porque Deus é conosco. Nós precisamos querer a bênção, porque somos obedientes. É um direito nosso. A bênção é um direito nosso. Pela obediência. Somente pela obediência é um direito nosso. Versículos 1 e 2, relembrando. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas agora diz o Senhor que te criou e que te formou. Coloque o teu nome no lugar de Israel. Está com a Bíblia aberta? Coloque o teu nome no lugar de Israel. Vamos ler alto todos juntos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Paulino. Não temas, porque eu te remi. Vocês viram como é poderoso? Deus está falando conosco já naquele tempo. Ele está falando com a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor? Cada um de nós. A igreja do Senhor é uma igreja viva. Não é o templo. Não é a casa de oração. Deus habita em cada vida pelo seu Santo Espírito. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou. Está falando isso para cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Eu serei contigo, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei da escravidão. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Você pode enfrentar qualquer situação, qualquer tipo de inimigo, eu serei contigo. Nada vai te derrotar, nada vai te tragar, nada vai te afetar. Eu serei contigo. Esta é a promessa de Deus. E nós devemos nos alegrar com isto. Viver alegremente, viver uma vida feliz. Isso se chama vida abundante. A prosperidade completa de Deus vem por esta presença de Deus no nosso viver diário. O nosso agir sempre com Deus, sempre querendo Deus. Até existe uma música, Eu Quero Deus, teve um período que era muito cantada, era quase que moda essa música, Eu Quero Deus. Mas isso não é para só ser cantado, é para ser vivido. Quero Deus, quero Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero Deus. E Deus é conosco. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.